Fala pessoal, ligado aqui no nosso Kelly Podcast, chegando com mais uma edição aqui da nossa resenha, do nosso programa, do nosso podcast aqui que trata sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol internacional, né? Já estamos aí, essa semana tem data FIFA, né? Então os campeonatos estaduais eles param um pouquinho, mas hoje a gente vai tratar de um outro assunto extremamente importante aí, talvez seja da competição mais importante, principalmente para os clubes que estão jogando ela. A gente vai falar aí sobre o sorteio da Libertadores, né, que foi realizado aí na noite dessa segunda-feira. Então, para você que ainda não acompanha todo o nosso trabalho, segue lá o Instagram, o @4linhasbr. Lá você tem tudo sobre o futebol brasileiro, sobre o que acontece no futebol mundial aí também. Você vai ter as informações lá sobre o amistoso da seleção nessa semana. Então, segue lá no Instagram. E lá também tem os nossos episódios, sai os nossos EPs aqui do podcast, onde a gente trata sobre o futebol brasileiro aí, tudo que acontece nas partidas, fora das quatro linhas também. Então, tem muita coisa bacana aqui que você consegue acompanhar ou no nosso Instagram ou diretamente no seu agregador de podcast preferido, tá bom? Pessoal, então ontem rolou aí o sorteio da fase de grupos da Libertadores, né? O tradicional sorteio que conta com 32 equipes, né? Oito grupos, ficam divididos em oito grupos, do A até o H. E nós tivemos sete times brasileiros, né? Temos sete times brasileiros qualificados aí para essa fase da Libertadores, depois dos enfrentamentos ali até a terceira fase. O Botafogo acabou eliminando o Bragantino, então por isso que a gente acabou nem tendo uma quantidade até maior de grupos, senão poderiam ser até oito brasileiros nessa fase de grupos, né? E nós tivemos aí a sorte, né? Se podemos dizer assim, de cada time brasileiro cair em um grupo, né? Então nós tivemos, dos oito grupos aí da Libertadores, sete temos times brasileiros, só o grupo H, que não tem nenhuma equipe brasileira, né? E a gente vai dar uma conferida aqui nos grupos e também já deixar a nossa opinião aqui, né? É meio prévio a gente falar, mas tem que falar do momento também das equipes. E quais são os caminhos aí que os times brasileiros vão correr nessa Libertadores aí 2024, né? Final marcada lá para Buenos Aires no final do ano. E vamos ver qual que é o caminho aí rumo à glória eterna, né? No grupo A é o grupo do atual campeão do Fluminense, né? Fluminense defendendo aí o seu título. Fluminense vai em busca de algo inédito, aí buscar vai em busca do seu bicampeonato, né? Na Libertadores da América, o atual campeão da Recopa. Pegou um grupo com equipes bem tradicionais, né? O Cerro Porteño do Paraguai, o Alianza Lima do Peru e o Colo-Colo do Chile, que são equipes que já estiveram em melhores momentos de suas histórias, né? Eles são protagonistas ainda nos seus países, mas é como a gente já falou em algumas outras vezes aqui, quando a gente cita a Libertadores da América, o atual momento que a Libertadores vive. As equipes brasileiras elas conseguem ter uma força, não apenas um poderio financeiro, mas isso acaba trazendo qualidade técnica também para elas, que acabam superando até mais essas equipes tradicionais. Então, o Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo, na minha visão, eles brigam para ser a segunda força ali do grupo, sendo que qualquer um dos três pode ser esse segundo, a segunda força do grupo, esse segundo colocado do grupo. Eu não consigo ver o Fluminense sendo ameaçado por nenhuma dessas equipes a ponto de perder, por exemplo, a primeira colocação do grupo, ou sequer a classificação. Então eu acho bem tranquilo, bem tranquila a situação do Fluminense, apesar de serem adversários tradicionais. Não é fácil ir até o Chile enfrentar o Colo-Colo lá no Davi Arellano. Assim como tem também a questão da viagem longa até Lima para pegar o Alianza. Mas são adversários que eu acredito que são bem acessíveis. Então eu acredito no Fluminense nas oitavas de final, até com uma certa tranquilidade, né? No grupo B é o grupo do São Paulo. São Paulo que está de volta a Libertadores aí depois de duas temporadas, né? O São Paulo disputou a Libertadores de 2021, quando foi eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final. Ficou 2 anos aí na disputa da Sul-Americana, chegou até a disputar a final em 2022. E agora está de volta aí a principal competição de clubes do continente, né? São Paulo, tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo. Volta aí como cabeça de chave do grupo B. Pegou um grupo com o Barcelona de Guayaquil, Talleres de Córdoba e o Cobresal do Chile. E aí a gente analisa pelo momento, né? São Paulo, ele precisa, como a gente colocou até no último episódio, que tratamos aí sobre o desempenho do Carpini, das equipes, né, da equipe do São Paulo em si, enfrentando o Paulistão. O São Paulo, ele precisa evoluir, ele precisa apresentar um desempenho melhor para que ele possa ter a tranquilidade, conforme eu falei no Fluminense, enfrentar o Barcelona de Guayaquil e o Talleres de Córdoba, principalmente. Por quê? Eles são adversários não tão tradicionais quanto, por exemplo, o Fluminense pegou no grupo. O Barcelona até um pouco mais, o Barcelona é um time que é referência no Equador, mas o Talleres de Córdoba não, nem tanto na Argentina, mas ainda assim é um time argentino que merece todo o respeito. Sempre quando cai um grupo assim, a gente precisa ficar de olho nessas equipes argentinas, porque sempre tem um bom conjunto, são equipes muitas vezes bem treinadas, que têm a consciência do que fazer dentro de campo, sem nenhum tipo de afobação no jogo. São times que normalmente eles têm muita consciência da sua limitação. Então o treinador ele já bota na cabeça do jogador o que precisa fazer, né? Dentro do campo, o que que ele pode fazer, o que que essa equipe pode desempenhar ou não. Então eu creio que o Talleres ele venha nessa pegada. Não tem o principal jogador da equipe, né? Que é o Rodrigo Garro, veio para o Corinthians, mas o Talleres ainda assim é uma equipe argentina, como a gente falou. O Barcelona de Guayaquil é uma equipe tradicional. São Paulo, certamente mais tradicional aí do grupo. Então, o São Paulo ele conseguindo desempenhar aquilo que talvez se espera dele realmente, ele consiga passar até com uma certa tranquilidade no grupo B. O Cobresal, que é o time do Chile, a principal dificuldade eu acho que seja realmente a questão logística da viagem. É uma viagem longa, é um time que manda seus jogos do deserto do Atacama, tem uma viagem longa, uma parte que você tem que fazer de ônibus, tem um pouquinho de altitude lá, se não me engano são 2.400 metros de altitude, nada que seja perto de La Paz, alguma coisa assim, mas tem uma certa altitude lá para o cara poder ter esse desempenho também. Então ele precisa estar bem organizado, né? Reiterando o que a gente falou no último episódio aí, que falamos sobre a eliminação de São Paulo no Paulistão. São Paulo entregar o desempenho, tiver concentrado nos jogos, voltar a funcionar os mecanismos, deixar de depender muito da individualidade, é um time que tem tudo para poder passar com tranquilidade aí no grupo. Eu acredito até que com o Barcelona de Guayaquil, também, que é um time que tem dado trabalho nos últimos anos aí na Libertadores, consiga ser o segundo ali na chave também. Então o São Paulo ele tem condições sim de passar de fase. Ele tem que ver como é que vai ser esse começo. A estreia vai ser justamente contra o Talleres na Argentina. Então, o resultado do empate, se der para beliscar uma vitória, lógico, conseguir a vitória, mas já um empate na Argentina já não seria um mau negócio, né? E o São Paulo transforma o ambiente do Morumbi em outra coisa inútil de Libertadores, né? Então, o fator casa vai ser muito importante para o São Paulo conseguir os 9 pontos, né? Vencer os três adversários em casa e aí buscar um ponto, 2 pontos, que seja 3 fora, que aí já faz o suficiente para poder passar de fase com tranquilidade. No grupo C, o Grêmio, cabeça de chave, também está de volta a Libertadores aí depois de um longo período, né? O Grêmio ficou fora, o Grêmio disputou a Libertadores até 2020, né? Em 2021, o Grêmio chegou a participar da fase preliminar da Libertadores, mas foi eliminado ali pelo Del Valle, então ele não chegou a entrar na fase de grupos. Então o Grêmio está de volta aí como cabeça de chave também dos grupos, né? Cabeça de chave do grupo C, onde tem o Estudiantes da Argentina, o Strongest da Bolívia e o Huachipato do Chile. O Grêmio ele vive uma grande incerteza depois das mudanças aí que teve no time, perdeu o principal referência que é o Luis Suárez. Então o time que está se acertando ainda. O Campeonato Gaúcho não é muito parâmetro pelo nível técnico que tem. Então o Grêmio ele está conseguindo ir bem ali no campeonato, passando, está chegando ali na. Está na fase semifinal, do Campeonato Estadual. E creio também no grupo C não vai ter grandes dificuldades, até porque o adversário, na minha visão, no meu entendimento de melhor qualidade, é o Estudiantes, tem um bom time. Manteve o Hoheiser, que é um meia habilidoso, tem um bom chute de média distância. É um time que mantém mais ou menos a mesma espinha dorsal da última temporada, time que ficou ali nas quartas de final da Sul-Americana. E aí chega a Libertadores agora. Para esse grupo contra o Grêmio, com o Grêmio, né? Então, eu creio que na classificação de Grêmio Estudiantes, até porque o Strongest depende muito da altitude, então o Strongest, ele normalmente ele faz muito valer da questão dos jogos em La Paz, né? Lá no Hernando Siles. Mas, vez ou outra, um time consegue arrumar um pontinho lá, consegue não perder realmente, então ele acaba ficando mais para trás ali nessa disputa. E quando ele desce o morro, acaba sendo presa fácil para essas outras equipes. né? Então, principalmente para Grêmio e Estudiantes, quando o Strongest descer, vira ao nível do mar, vai ser um pouco mais complicado para eles. O Huachipato, creio que vai ser um mero figurante, talvez consiga a terceira vaga aí para ir para a Copa Sul-Americana e fechar o grupo dessa forma. Mas vou ficar bem surpreso se acontecer qualquer coisa que não seja Grêmio e Estudiantes nessa próxima fase aí. O grupo D, o grupo que nós não temos um cabeça de chave brasileiro, né? O cabeça de chave é a LDU, atual campeã da Sul-Americana, mas tem uma equipe brasileira que veio ali do pote 4, que veio da fase preliminar, que é o Botafogo, né? Então, o grupo D formado por LDU do Equador, Júnior Barranquilla, Universitário do Peru e Botafogo. E aí que a gente vai para a análise. A LDU, até por ser cabeça de chave, atual campeã da Sul-Americana, apesar da troca de treinador, né, que não tem mais o Luiz Ubeldia, e mudaram algumas peças ali da equipe que foi campeã da Sul-Americana, é a LDU. E o seu fator casa pesa bastante, né? A altitude, o fator torcida, a LDU, ela tem uma sinergia também com a Libertadores, com as competições sul-americanas em si, que quando ela é mandante, é muito difícil ela ser batida. É uma equipe muito difícil ser batida nos seus domínios, né? E ela deve levar isso daí muito em consideração. Olhando para o lado da equipe brasileira do Botafogo, ela luta por uma outra vaga, porque eu acredito que a LDU deve passar. E aí o Botafogo, ele vai enfrentar equipes que eu não vou falar que elas estão no mesmo nível técnico nem no mesmo nível de investimento que o Botafogo. Mas Júnior Barranquilla e Universitário são equipes acostumadas com enfrentamentos sul-americanos, acostumadas com jogos pegados, e o Botafogo vai ter que abrir o olho para ele não se perder dentro dessa perspectiva, né? O Botafogo, por exemplo, ano passado, na Copa Sul-Americana, o Botafogo foi muito bem na fase de grupos. Conseguiu superar bons adversários ali, adversários tradicionais, como foi o caso, se não me engano, do Peñarol, que o Botafogo chegou a enfrentar. Posso estar falando besteira aqui. Não, não foi o Peñarol, perdão. Eu estou tentando lembrar aqui o grupo de cabeça do Botafogo, mas eu não lembro agora. Então não vou citar para não falar besteira. Mas o Botafogo tinha esses enfrentamentos e conseguiu superar bem. Agora, numa competição maior, na Libertadores, que talvez não é o objetivo maior de todas as equipes da América do Sul, o Botafogo, ele vai precisar ser ainda mais qualificado, ele vai precisar ser ainda mais realmente mais resiliente, ter a cabeça no lugar para poder resolver os jogos e saber que o fator casa vai pesar muito. Então, por exemplo, o jogo que o Botafogo for fazer em casa contra a LDU vai ser de extrema importância que o Botafogo consiga a vitória. Porque talvez jogando em Quito, o Botafogo não vá ter condições de enfrentar a LDU e vencer essa partida. Talvez conseguir um ponto. Jogando fora de casa contra o Universitário, lá no, em Lima, é um jogo complicado. É um time que costuma ter uma torcida que encrenca bastante. É um ambiente bem hostil jogar contra o Universitário em Lima e o Júnior em Barranquilla também. Então o Botafogo, ele vai ter que ser. Claro que o Botafogo ainda tem outras questões a resolver, quem vai ser o técnico da equipe, né? Daqui 2 semanas o Botafogo já tem a estreia na Libertadores aí, recebendo o Júnior Barranquilla, recebendo o Júnior Barranquilla no Newton Santos, e vai precisar decidir aí quem vai ser o treinador dessa equipe. Então ele precisa ter essas definições aí para o Botafogo não se perder na fase de grupos e deixar escapar algo que é plausível, é alcançável, que é chegar às oitavas de final. Eu acredito muito que vai passar LDU e Botafogo nesse grupo. Mas o Botafogo, ele vai ter que fazer isso acontecer para valer. Ele vai ter que fazer isso valer dentro de campo, realmente, para evitar qualquer tipo de surpresa. Ou surpresa não, né? Ou evitar qualquer tipo de situação que essas equipes, elas têm condições sim de armar para cima do Botafogo, tanto o Júnior de Barranquilla quanto o Universitário do Peru. Pessoal, a gente encerra essa primeira análise aqui, né, dos 4 primeiros grupos aí da Libertadores. A gente vai ter uma segunda parte com a análise dos outros 3 grupos aí envolvendo as equipes brasileiras, né, que tem Flamengo, Palmeiras e Botafogo, não, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro ainda, né? Então, deixa lá a sua opinião quanto ao nosso conteúdo, o que que você acha, quem que você acha que se classifica nesses 4 primeiros grupos aí, tá bom? E acompanhe toda a nossa cobertura aí da Libertadores, dos demais campeonatos também, lá no @4linhasbr. Deixa a sua opinião sobre o nosso episódio de hoje, tá bom? Pessoal, até a próxima, valeu, um abraço, até mais!